senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast pela Infinity Red Cars Turismo. Meu nome é Samir e eu acho que SP Tours é pouco. Devia ter BH Tours, Rio Tours e várias outras empresas que ajudassem a ampliar o turismo em áreas metropolitanas.
Eu sou Luciane Leite, a diretora de turismo e entretenimento da São Paulo Turismo.
Eu sou Fábio Montanheiro, sou coordenador do Observatório de Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, nosso núcleo de pesquisas aqui da SP Tours.
Bom, a intenção aqui é a gente falar um pouco do que é essa empresa, né, chamada SP Tours e a importância. Eu venho acompanhando o trabalho da SP Tours já há alguns anos. Aos poucos a gente vem tendo cada vez mais entrosamento por vários projetos que vocês tocam e precisa também da ajuda de agências e guias de turismo dentro da cidade. E nos últimos tempos eu tenho tido mais relacionamento com vocês porque parece que a ampliação da presença de vocês ficou mais visível até pro trade. E agora eu gostaria, já que a gente está falando de turismo, muita gente que escuta a gente vai acompanhando curiosidades do turismo, falar o que é a SP Tours. Lu, você que representa a SP Tours, o que é essa empresa chamada SP Tours?
A SP Tours é a empresa de turismo e eventos da cidade de São Paulo. É uma SA, uma empresa de capital aberto, cujo maior acionista é a prefeitura. Então, na realidade, é uma empresa que é ligada à prefeitura de São Paulo. Recentemente foi criada uma secretaria de turismo da cidade, que agora a SP Tours está vinculada a essa secretaria. E o nosso trabalho, um trabalho que já está consolidado nesses últimos 11 anos, eu posso falar que a gente é um trabalho, o trabalho com turismo é um trabalho muito de formiguinha, né? Então a gente tem que ter, eu falo que é uma persistência, uma determinação, tem que ter o foco. Eu falo sempre que para você trabalhar o turismo de um destino, você tem que ter três ingredientes fundamentais, né? Uma equipe técnica especializada, equipe é tudo, tem que ter um orçamento e, o mais importante, tem que ter vontade política. Então não adianta eu ter uma baita equipe, ter um baita orçamento e não ser uma prioridade de governo. Então quando você trabalha um destino, é prioridade que venha o botãozinho, uma determinação de cima para baixo falando é prioridade de governo. Então, com todas as dificuldades que nós passamos no Brasil, sobretudo pelo cenário econômico, acho que a SP Tours conseguiu desenvolver um trabalho de excelência. Então, por quê? Porque nós tivemos assim, um foco assim, de trabalho tentando transformar a cidade de São Paulo, que já era reconhecida um destino de negócios. Nós não queremos perder a posição número um de ser o principal destino de negócios do Brasil, mas o que a gente conseguiu agora com essa última pesquisa da FGV, que foi publicada pelo Ministério do Turismo, é que São Paulo também se tornou o segundo principal destino de lazer para o turismo internacional no Brasil. Então, nós conseguimos finalmente alcançar o nosso objetivo principal, que é consolidar São Paulo como a capital da cultura, entretenimento e conhecimento também.
Quando você fala dessa divisão, né, de equipe, como que funcionam as equipes de trabalho? Porque é uma empresa. Uhum. Então eu entendo que deve ter uma área de marketing, uma área de promoção. Como que funciona a estrutura da SP Tours hoje, em 2015?
A estrutura da SP Tours é a seguinte. Nós temos na empresa três diferentes metas como empresa SP Tours. A número um é a administração e comercialização do Complexo AMB. Complexo AMB, eu falo do pavilhão, do centro de convenções e do sambódromo, assim como o Autódromo de Interlagos, são os nossos ativos. O que paga a conta da SP Tours é a comercialização desses espaços. Então, essa é uma função importante. A segunda função desta empresa está na organização de eventos na cidade de São Paulo. Nós somos contratados pelas demais secretarias, pela prefeitura, para operacionalizar eventos importantes da cidade. A exemplo, a Virada Cultural. A Virada Cultural, o orçamento é da Secretaria da Cultura, toda a inteligência, a formatação é deles e nós somos contratados para colocar em pé a Virada Cultural, que é um evento 24 horas. A exemplo do Carnaval da cidade de São Paulo. O responsável pelo Carnaval é a Liga das Escolas de Samba, mas como acontece aqui no Sambódromo, nós somos contratados também para fazer a operacionalização. Então, somos contratados pela prefeitura, como também tem a virada esportiva, como tem a virada sustentável, etc., outros eventos importantes. Fora que, às vezes, tem um final de semana que a diretoria de eventos, existe uma diretoria específica que cuida disso, ela tem 80 eventos no final de semana. De uma inauguração, assim, em Parelheiros, de uma praça a um grande evento. Então, é uma dinâmica muito grande. Então, nós já falei aí da diretoria de marketing e vendas, que é a comercialização, diretoria de eventos, que é a parte de operacionalização, suporte aos eventos na cidade de São Paulo, pela prefeitura. E a terceira é a minha diretoria de turismo e entretenimento, que é responsável pela elaboração da política pública do turismo na cidade. Então, nós cuidamos da estruturação do turismo, planejamento e também a promoção do turismo da cidade de São Paulo. Então, nós temos esses três focos diferentes com a empresa de turismo, São Paulo Turismo. E fora isso, nós temos, por exemplo, a diretoria de infraestrutura, que é o gerentão aqui, que cuida de toda a parte de reforma que é necessária agora, que está acontecendo com a reforma do autódromo, com a reforma do IMB. Tudo é a diretoria de infraestrutura que dá esse suporte. Temos a diretoria administrativa financeira e temos também a diretoria de relacionamento com os empregados. São, essa é a estrutura
hoje
da São Paulo. Você
está falando de mais ou menos quantas pessoas envolvidas, mais ou menos?
Mais ou menos em torno de umas 650 pessoas.
É uma empresa.
Toda a empresa.
É uma empresa de grande porte.
Grande. Considerando que na diretoria de turismo nós temos aproximadamente 52 pessoas, sendo que 22 pessoas trabalham internamente. A empresa aqui mesmo, que a diretoria, trabalha com a equipe de 22 pessoas e 30 pessoas são as equipes externas, que são os atendentes das centrais de formação turística. Então, nós temos 15 centrais, então são os atendentes que trabalham nessas centrais.
O segundo pilar que você acabou falando é a parte orçamentária. Uhum. Então, como toda empresa, tem uma grande preocupação em corte de custos, em otimização de receitas e tudo mais. Como é que isso funciona para uma empresa cuja a maior participação acaba sendo a prefeitura? Como que é administrado esse processo?
Na realidade, nós temos o conselho administrativo, que a gente responde. Nós temos responsabilidade, realmente temos orçamento da prefeitura, mas temos as metas a cumprir com receitas. Temos que pagar a conta de todos os funcionários. E quem paga essa conta é a arrecadação com a comercialização dos espaços. Está sendo um ano difícil para todo mundo sabe, a crise existe de fato para a gente também. A questão de você, nós tínhamos assim, em relação ao próprio AMB, uma excelente ocupação, uhum. E agora está mais competitivo, outros pavilhões estão investindo mais, estão mais com climatização, etc. Então, o mercado está mais competitivo. O que a gente tem a falar a favor do AMB, que é o mais antigo, tem a melhor localização, e nós estamos agora no processo também de modernização. Temos dois processos correndo paralelo. Primeiro, da modernização, que isso inclui a climatização, estamos trabalhando isso com o aval do prefeito. E o segundo é em relação a um chamamento para fazer um novo AMB. Então, isso está correndo. A gente não quer esperar sair esse chamamento para fazer um novo AMB, uma estrutura muito mais moderna, que a gente quer justamente, não sabe ainda qual vai ser o modelo que vai ser feito, que está em estudo ainda, mas a gente quer também que o nosso equipamento se torne competitivo no mercado. Então, você está trabalhando esses dois planos paralelos e justamente isso dá, que é o que entra a receita para sustentar, inclusive, o turismo. Porque o ideal, na realidade, e às vezes a gente tem aqui uma crise interna, porque para o administrativo financeiro, ele quer saber números, receitas e despesas. Foi a sua pergunta inicial. Ok, se eu tenho uma receita, que agora está um período mais difícil, e eu tenho uma conta a pagar, inclusive com a estrutura do turismo, que deveria ser um orçamento à parte, porque eu não trabalho para o AMB. A diretoria de turismo trabalha para a cidade de São Paulo. Nós somos responsáveis pela divulgação do destino. Quando a gente faz uma captação de um evento, eu não vou captar o evento para o AMB. Para mim, importante é trazer o evento para a cidade de São Paulo. Seja para o Center Norte, seja para o Transamérica. Importante é estar na cidade de São Paulo. Então, nosso trabalho é para, nossa responsabilidade é para a cidade de São Paulo. Então, aí o administrativo financeiro é: vou pagar a conta para a cidade? Aqui é uma empresa. Então a gente fica nesse limbo, né? Tipo assim, deveria ter um orçamento, como em outros estados, outras cidades, que existe uma secretaria de fato, que existe um orçamento de secretaria, que existe um custeio para pagar esse trabalho. Atualmente não tem. Por quê? Nós éramos uma empresa que não existia secretaria de fato. Agora, com a criação da nova secretaria, nós consideramos que este problema será solucionado. A partir do momento que essa secretaria existir, que ela vai ter um orçamento próprio, vai ter o custeio que vai pagar o turismo da cidade, que vai ser a responsabilidade da secretaria. E aí a empresa vai trabalhar respondendo aos acionistas justamente com relação aos dividendos, o lucro todo, que vai ser em relação à comercialização dos nossos ativos, dos nossos espaços.
Ou a terceira parte que você falou, fala também da vontade política. Essa é uma parte que não fica dentro da administração de vocês. Como é que é hoje o cenário da vontade política para fazer com que essa máquina turística em São Paulo se desenvolva?
Eu acho que o que acontece no caso de São Paulo, o turismo sempre foi considerado como um amendoinzinho. Sempre não foi considerado. Por quê? São Paulo é a locomotiva econômica do Brasil. É um fato, é a capital econômica do Brasil. Então, se você vê toda a movimentação que acontece na cidade, para a administração, eu falo assim, não digo uma específica para todos, achava assim, turismo não, né? Eu acho que isso mudou muito, essa consideração de se considerar o turismo como uma atividade econômica, foi uma briga dos últimos, eu posso falar dos últimos 10 anos, né? De um destino como São Paulo reconhecer que o turismo é uma atividade econômica importante. E como é que nós chegamos, conseguimos comprovar isso? Com a arrecadação. Como é que a gente comprova, por exemplo, que o nosso trabalho traz resultado? A partir do momento que, quando a gente trabalha o turismo, o dinheiro não entra no cofre das prefeituras. Quando a gente trabalha o turismo de um destino, o dinheiro vem em retorno para a cidade. Como é que a gente comprova isso? A gente tivemos que buscar indicadores que comprovem o resultado do nosso trabalho. Aí que entra o observatório do turismo. Você não pode trabalhar um planejamento, você não pode fazer um monitoramento de que suas metas estão sendo cumpridas, você não pode apresentar resultados se você não tem indicadores. E aí que nós fomos buscar justamente dados que comprovassem que o turismo traz um resultado importante para o destino. Com a sua ocupação dos hotéis, a gente comprova isso. Com a chegada dos voos, com o número de turistas que chegam na cidade. E no caso da prefeitura específica, com o ISS. Então nós temos o grupo 13, que é o grupo justamente que comprova a receita que entra no cofre público. E foi justamente esse dado que a gente mostrou para o prefeito e falou, olha, turismo teve um crescimento de 2005. Até 2014, no ISS de 210%. Isso é muito representativo.
Muito representativo, principalmente num ano, né, num período que...
Você tem uma ideia, em 2005 a arrecadação do ISS era 87 milhões. Em 2014 foram 270 milhões. Então, quer dizer, isso é o dinheiro que entra para o cofre público. O turismo é importante? Sim. Então, a partir destes dados, nós conseguimos colocar na pauta também do prefeito como um segmento muito importante. Daí que ele criou a Secretaria de Turismo. Então, justamente pela importância que ele está dando ao setor. A questão da vontade política, por exemplo, destinos do Nordeste, eu posso falar com muita propriedade, sobretudo que eu vim da Bahia, trabalhei durante 15 anos lá, era prioridade de governo. Por quê? Porque o turismo era um dos segmentos mais importantes para a Bahia. Então, o governador falava, vai, é prioridade, pode fazer, tinha um orçamento, tinha equipe, tinha tudo, tinha a equação que se fechava, porque sempre foi uma prioridade de governo. Então, por isso que eu falo, tem que ter vontade política. Não adiantava a Bahia Tussa ter uma equipe competente, ter um planejamento, foi um destino que tinha muita competência em fazer planejamento, trabalhar antecipado, números, tudo, e aí não era prioridade. Não existia o botãozinho que falava, vai em frente que eu dou o suporte. Então, por isso que eu falo que é prioridade. E para você conquistar esse ponto, esse posto de ser prioridade de um governo, aí você tem que comprovar, aqui no caso de São Paulo especificamente, olha, números importantes. E hoje, como é que nós comprovamos? Se você vê destinos que passaram por uma crise, o caso da Espanha, o que sustentou a Espanha nesse período de crise foi o turismo.
Ô, Samir, eu queria fazer só um comentário sobre o que ela falou e até falando sobre o sucesso desse trabalho da diretoria de turismo aqui na São Paulo Turismo, em promover o turismo de lazer na cidade. A gente tem esses números aqui do Observatório para comprovar o sucesso desse trabalho, porque São Paulo, inclusive a própria pesquisa da FIB, da FGV, mantém São Paulo no primeiro lugar em destino de negócios há mais de 14 anos já, isso já está consolidado. E aí se a gente pega, por exemplo, números de ocupação hoteleira de 2005, em que a gente operava em torno de 42%, e hoje a gente está acima de 55% nos finais de semana. É, abertura de hostels, por exemplo, que a gente estava em 2011 com 18 hostels em São Paulo, e hoje a gente tem mais de 80. Então significa que o empresário acredita nesse trabalho, acredita que São Paulo pode ser mesmo um destino de lazer consolidado também, e isso reflete esse trabalho de promoção da diretoria de turismo.
São Paulo SP, sangue, amor, poder. São Paulo SP, sussurro, pornô, sucesso, pesado. esse trabalho de administração, quando a gente fala da cidade de São Paulo, tudo em São Paulo é um superlativo. 12 milhões de pessoas que vivem só na capital, a gente fala de quase 18 milhões quando a gente expande para a grande São Paulo. A gente fez um tourcast que falava sobre padarias, a gente pegou uns números copiados aí de vocês, de quase 11 milhões de pães servidos por dia. Tem alguns números que falam de quase 1 milhão de pizzas por noite. Então tudo é no superlativo. Então, eu queria falar um pouco dessa parte administrativa, porque vocês recebem muita gente. Vocês ajudam a organizar eventos que recebem muita coisa, e a parte da ocupação hoteleira, que vai refletir na arrecadação de ISS, também acaba sendo refletido nesse trabalho. Os números que eu vi de vocês falavam de, no ano passado, a gente ter recebido aproximadamente 15 milhões de turistas. Ou seja, São Paulo recebe hoje mais do que a sua própria população em turismo. E é claro que, infelizmente, nem tudo vai para o lazer. Pelo menos se eu pegar uma referência do mercado aéreo, 80% do volume movimentado no mercado aéreo, 80% é de turismo de negócios, que aí é onde você falou também que o que sustenta, na verdade, é a alocação dos espaços justamente por grandes empresas, por grandes empresários. E eu acredito que a proporção não deva fugir daí. Quando a gente fala desse volume de pessoas que se chega para cá, é como que é você divulgar, como você faz esse trabalho de divulgação do destino São Paulo para trazer esse turista? Porque assim, se a gente pega os números de 2014 para 2015, acho que tem quase 3 milhões de avanço em 12 milhões de pessoas que visitaram São Paulo e 15 milhões agora. Tudo bem, talvez tenha tido a Copa do Mundo também, foi, como um evento que chamou mais atenção, mas mesmo assim é um número muito expressivo.
É muito expressivo. E outro número que também acho que é muito expressivo, que vale a pena ser citado, é a questão da receita com turismo. Eu acho que foi assim um crescimento de 62%.
É, exatamente. A gente saiu de 7 bilhões de reais em 2005 para mais de 11 bilhões de reais em 2014.
Bilhões, né? Deixa claro, não são bilhões, são bilhões de reais.
Uhum. Exatamente. Isso engloba todo o movimento em São Paulo, com hospedagem, com alimentação, com transporte, com lazer, com compras. Então, é um dado muito expressivo.
Antes vocês não tinham toda essa gama de medidas e indicadores. Eles foram sendo criados justamente para poder comprovar a importância. Como é que se dá a criação de um indicador novo para você começar a mensurar numa série histórica?
Primeiro, você decidindo qual é o setor que você vai trabalhar com essa medição, a primeira coisa é convencer os empresários, que são a fonte principal de dados, a contribuir com informações. Esse foi um trabalho, eu vou dar um exemplo, um trabalho dos relatórios de desempenho hoteleiro. Foi um trabalho que a gente começou em 2005 e foi realmente na base do convencimento, na apresentação da importância de ter essa medição de dados, tanto de uma forma geral para a cidade de São Paulo, como por zonas hoteleiras, que aqui em São Paulo a gente tem concentrações de hotéis também, e mostrar para o empresário que essa informação é deles. Essa informação, obviamente, é da cidade, mas é deles, para que eles utilizem isso para estabelecer metas, para estabelecer crescimentos de ano a ano, para estabelecer sazonalidades, o que é uma coisa muito importante no turismo, principalmente para destinos específicos como São Paulo, a gente saber quais são os períodos de alta e baixa temporada. Então, a primeira coisa é realmente conversar com o empresário para saber, para ele entender que é importante ele contribuir também. E outra coisa importante é retornar para ele com alguma coisa em que ele se veja naquilo, né? É assim que a gente sempre trabalha no observatório. A gente oferece relatórios interessantes e que tem uma pitada do mercado também. Eles dão muitas opiniões, eles falam o que eles querem pra gente e a gente oferece.
Sabe que esse retorno que você me falou, uma coisa me lembra um paralelo. Eu lembro que eu tava montando um projeto uma vez pra uma empresa, né? E o projeto tinha um monte de belezas lá, né? Da forma como ele era estruturado. E aí no final, o gestor do projeto falou assim: sabe, ele é o seguinte, enquanto você não mostrar o que, que o acionista vai ganhar de verdade com isso, o seu projeto não vai decolar. E esse processo de você chamar as pessoas mostra muito como que eles vão ganhar através de números, né? Uhum. Como assim a Luciane falou, você vai mostrar através do ISS. Quando a gente fala pro turismo de lazer, a gente sabe que ele não traz toda essa receita. Como é que você consegue convencer esse cara, né? Como você consegue trazer ele pro seu lado?
Foi um processo difícil inicialmente, porque primeiro ninguém quer divulgar número. Todo mundo acha que, como no começo a resistência, vocês são prefeituras de alguma coisa, vão ter acesso aos nossos números. E eu falei assim, foi um processo de convencimento de que, primeiro, a gente não divulga os números, a gente considera isso justamente como um percentual depois, então a gente não vai divulgar individualmente, então é um processo de confiança mesmo. Então aí, tanto é que nós tentamos fazer números com agências de viagem, lembra, Fábio?
Exatamente.
E foi muito difícil, porque ninguém queria, na realidade, soltar os números, né? Com hotelaria foi um processo mais fácil, porque o FOB, nós somos parceiros, e nos ajudou muito também. Tanto é que as nossas pesquisas são feitas em comum acordo com o FOB. Então, são as grandes redes que têm essa visão, têm a visão empresarial de que tem que ter um monitoramento de resultados, e para isso tem que ter números realmente. E nós somos hoje a fonte de consulta do mercado. Se qualquer empresa quer fazer um investimento em São Paulo, eles vão buscar números. E onde é que estão os números? Então, hoje o Observatório realmente se consolidou, é uma referência, porque hoje é a fonte oficial de consulta.
Uma coisa interessante que a gente falou no primeiro tourcast que a gente já fez aqui, o primeiro tourcast que a gente desenvolveu foi justamente o turismo na cidade de São Paulo. E uma coisa que a gente debateu na época foi justamente o comportamento do morador da cidade de São Paulo em relação ao turista. Então é isso que eu queria até trazer para vocês também. Às vezes, a gente, quando andava pela rua, parece que o morador da cidade de São Paulo não está acostumado a ver um ônibus de turismo, não está acostumado a ver as pessoas usando a cidade de São Paulo para passear. Parece que a mentalidade ainda do morador da cidade de São Paulo, as pessoas têm que vir para cá para o trabalho. Então, a gente às vezes sente um choque cultural. Uma coisa interessante é que nos dois últimos anos, quando a gente fala de carnaval, e isso surpreendeu até a gente que trabalha nas agências, é que a gente conseguiu reter muito dos moradores da cidade de São Paulo na cidade de São Paulo no carnaval. Porque antigamente o carnaval era uma data que era o motivo que a pessoa precisava para passar 5 dias fora da cidade. Nos dois últimos anos para cá, a gente percebeu que teve uma retenção gigantesca do público paulista na cidade de São Paulo. Então, ao invés dele gastar dinheiro em outras cidades, ele acaba gastando dinheiro na cidade de São Paulo. O mais interessante, a gente recebeu turistas de outros estados brasileiros para participar do carnaval em São Paulo. Como vocês lidam com o morador da cidade de São Paulo? Vocês divulgam muito para fora, tentam atrair muito. Como é que funciona o trabalho com o morador da cidade de São Paulo?
Nós temos o trabalho interno também. E eu posso falar que esse foi o principal, o primeiro desafio, né? Que eu senti quando eu cheguei aqui, que o paulistano falava muito mal de São Paulo. Isso me incomodava muito. Porque até como baiana, temos vários problemas, mas baiano não fala mal da Bahia, você não vê carioca falando mal do Rio. Mas o paulistano tem aquele lado de que, como tem tudo muito fácil, só conseguia falar daquilo que era ruim. E esse é um desafio, porque nós fazemos capacitações também na cidade de São Paulo, fazemos palestras nas universidades, e eu sempre falo, olha, problema com trânsito, com violência, qual a cidade do Brasil que não tem? Então, os temas que eles acham ruins aqui da cidade é um tema comum no Brasil. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, correto?
Exatamente. Quase 12 milhões.
O nosso problema de trânsito, se você vai, a terceira maior cidade do Brasil é Salvador. Segundo o Rio, que é um caos o trânsito, é infernal. E Salvador, gente, é absurdo. E a proporção de moradores bem menor do que nós temos aqui em São Paulo. E aí, mas você não vê as pessoas só reclamando, sabe? E o que a gente fala sempre quando a gente vai dar essas palestras, é falar assim, gente, problema a gente tem. E a gente não quer esconder isso. Quando a gente faz uma capacitação, ok, tem problema de trânsito? Tem. Mas a gente tem um transporte público que está cada vez melhorando mais. E se você compara com outros destinos do Brasil, qual o destino que tem essa conexão de metrô, do transporte público? Então nós temos facilidades maiores do que outros destinos. Ok, não queremos esconder os problemas. O que a gente quer é que a gente use mais as fortalezas. Qual outra cidade que você conhece no Brasil que tem essa oferta cultural? Não existe outra. Qual outra cidade que existe essa oferta gastronômica? Você pensa, eu quero comer isso e vai comer isso. Qual outra cidade que está 24 horas no ar? Não é destinos assim internacionais que fala. Você vai em Londres, acabou o pub, fecha e não tem mais nada. São Paulo, você consegue ir para uma balada, sair 6 horas da manhã, ir para uma padoca, vai comer seu hambúrguer, você encontra tudo aqui em São Paulo. Então, nós temos aqui coisas que o paulistano tem que aprender a valorizar isso. Então, é um desafio, acho que tem a questão da cidadania também, de você amar a sua cidade, de você olhar para um equipamento, para um atrativo e falar, cara, esses museus, a questão dos museus, os três principais museus mais visitados do Brasil se encontram aqui em São Paulo. Quer dizer, você tem fortalezas que são realmente únicas. Nós fizemos até, em relação ao que você me perguntou, lançamos um programa chamado Relançamos, na realidade, que já tinha sido feito no passado. Pode entrar que a casa é sua. Esse Pode entrar que a casa é sua é um programa que a gente quer sensibilizar as pessoas que têm contato direto ou indireto com os turistas, de saber onde são os atrativos da cidade. Por exemplo, eu já tive um evento no MASP, chamei o táxi por telefone e eu falei, eu tô aqui no MASP, ele, eu não tô achando o MASP. Você imagina, alguém não saber onde é que é o MASP? Na Avenida Paulista, eu falei, Avenida Paulista, MASP, que é o ícone.
Quando ele não sabia onde estava o Cristo Redentor.
Não, você sabe o que é isso? Então, eu falo que é uma coisa assim, para mim é muito grave. E aí eu tava no auditório Ibirapuera, chamei um táxi também, portão 3, você entra, sabe aquele auditório do Niemeyer? Ah, não tô encontrando. Então, coisas assim são muito graves. Como é que o próprio taxista desconhece os atrativos principais da cidade? Então, esse programa nós relacionamos, hoje em dia são 20, nós temos 25 atrativos que estão fazendo parte, são todos os museus, tanto os municipais quanto os estaduais. Os que são cobrados, os municipais são gratuitos, mas os estaduais que são cobrados para as 14 categorias que nós estamos contemplando, que são policiais, militares, civis, a guarda civil, agentes da CET, taxistas, cobradores e motoristas de ônibus, agentes da CPTM, funcionários do metrô, linha amarela, agentes de limpeza pública, frentistas, motoristas de ônibus fretados e os funcionários das prefeituras, eles têm direito a ir a qualquer museu mostrando o comprovante ou seu holerite onde ele trabalha e levando 4 pessoas da família. Porque isso, além de ser um turismo social que a gente está promovendo, que essas pessoas tenham acesso gratuito ao lazer da cidade, eles também vão ser multiplicadores, porque nós queremos, na realidade, que eles se tornem embaixadores de São Paulo. Que essas pessoas que vivem, essa é a parte que eu falei da cidadania, você tem que gostar da cidade, você tem que saber o que existe na sua cidade. Porque a maioria das pessoas com essa visão de que São Paulo é uma cidade de negócio, está errado. São Paulo é uma cidade cultural, é a capital da cultura.
Exato.
Do Brasil, não tem outro destino. Então, que eles tenham acesso a essas informações e que eles valorizem, aprendam e possam também fazer com que a tua família também tenha acesso ao lazer.
Chama pra si toda a responsa de ser a maior cidade desse país. Mega cidade da América do Sul. Parente urbana de um clube de cidades gigantescas. Priminhas entre si, totalmente poluídas, com excessiva humanidade. Que tome Nova Delhi, Calcutá com Nova
York. Tem muita coisa pra gente falar dos trabalhos das prefeituras. Tem duas coisas que eu gostaria, inclusive, de acrescentar. Eu vi dois projetos muito legais de vocês. Um eu acompanhei, que é a divulgação do destino Cidade de São Paulo e o Estado de São Paulo em outras cidades de outros estados, que foi um evento espetacular. Eu não tinha visto esse movimento de divulgação antes. E o segundo foi o novo ponto turístico de São Paulo, que é poder visitar o prédio da prefeitura, que é o edifício Matarazzo. Eu estive lá, eu fiz o agendamento, foi espetacular. Tem outros projetos como esses aí vindo para 2016?
Em 2016 nós estamos agora na fase de preparação do nosso planejamento. Nós estamos pensando em, primeiro, dar continuidade, que esse da visita à abertura do edifício Matarazzo. Primeiro nós fizemos até interno, agora que nós abrimos para o público, primeiro a gente fez o teste para ver se estava tudo ok, redondinho, fizemos a capacitação da equipe para que eles tivessem conhecimento suficiente. É uma visita, realmente, aquela vista lá do edifício é um privilégio, você estar lá, de você olhar São Paulo com outros olhos, né?
O jardim, as carpas lá em cima, negócio espetacular.
Bom. Vamos ter agora um evento de patrimônio cultural no dia 12 de dezembro, onde aí que vai ser lançado também uma visita aos sábados, incluindo o gabinete do prefeito, então que isso não estava ainda incluso nesta visita, mas isso vai ser lançado no dia 12. Então isso é uma coisa nova que nós vamos ter. Outro projeto que eu acho que é muito bacana da cidade também, quando você fala de preparar a cidade como produto, são os roteiros temáticos. Nós temos 12 roteiros temáticos, porque São Paulo é uma cidade tão grande e as pessoas desconhecem tudo que nós temos a oferecer, que foi muito importante nós criarmos assim para quando o turista estiver na cidade, que eles estejam motivados e tenham publicações que o ajudem a fazer um programa de acordo com o seu interesse. Então nós temos, por exemplo, um roteiro que é super bem sucedido chamado Arte Urbana, que são todos os grafites que tem na cidade, o museu ao ar livre que você visita, seja o Beco do Batman, na Vila Madalena. Então todos esses importantes grafiteiros que deu uma leveza à cidade. Você vê que a cidade agora é arte ao ar livre.
Sim,
então,
nós temos, inclusive aquele do Senna que foi apresentado
super,
na Constelação, né?
Então aí tivemos até um evento chamado Obra, onde tiveram também, vieram grafiteiros internacionais que fizeram também fizeram a demonstração do seu trabalho aqui em São Paulo. Então isso é um roteiro muito bacana. Outro, os Virantes, que é justamente a visita de São Paulo, um olhar diferente da cidade. Você vê São Paulo pelo alto, com todos os edifícios, seja o Martinelli, seja o Matarazzo, seja o Terraça Itália, seja o Cantareira, a Serra da Cantareira. Então você tem diferentes opções, né, de visitar São Paulo e ter um olhar assim, uma visão pelo alto, e nós damos as dicas através desse roteiro. Aí temos a arquitetura pelo centro, que é uma visão justamente da história da cidade, todos os prédios tombados. Então nós temos inclusive roteiros assim muito mais direcionados. Quem tem interesse em saber a história da Independência, temos roteiro. Interesse da história do café, com os casados, os barões do café, temos também esse roteiro temático. Então eu acho que tem uma diversidade, inclusive para públicos que são minoria, mas é um grande mercado aqui em São Paulo, como é o público geek. Nós temos agora em dezembro a Comic Con, que é uma importante feira. A primeira edição ano passado foram 70 mil pessoas. Uau. Era uma fila imensa. Nem os próprios organizadores imaginavam que ia ser um sucesso tão imediato, e nós fizemos o roteiro que lançamos ano passado para o público geek.
Olha aí, a dica para você que não conhece os roteiros temáticos das Petúrias, pode conhecer, então, porque tem muita coisa vindo aí.
Encontra tudo isso no nosso site. Inclusive, uma outra novidade é que a gente está reestruturando o site de São Paulo. Vai ser que vamos lançar oficialmente no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário da cidade, esse novo site, então em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E vai ser já temos assim uma entrada muito grande no nosso site, mas vai ser melhor ainda. Todos esses roteiros que eu citei agora, vocês encontram em nosso site também, www.cidadesaopaulo.com. Fora isso, temos outros materiais, por exemplo, o Guia da Cidade que a gente fez, assim, quando você está na cidade, é um pocket, o turista pode levar, e colocamos encartes no final, que você pode descartar o mapinha do centro. Se você tem interesse no centro, você descarta o mapa e você segue aquele roteiro. Se você tem interesse em Vila Madalena, então a gente dá algumas dicas, são materiais assim, que foram feitos assim, com muito cuidado, pensando que o turista tenha a melhor experiência quando estiver em São Paulo. Isso é a parte quando a gente fala do trabalho da estruturação do turismo da cidade, quando o turista está na cidade, em relação o que você perguntou em relação à promoção, porque para que não adianta a gente ter uma estrutura fantástica na cidade, e inclusive nós recebemos o prêmio do Ministério do Turismo como o único destino que teve a classificação maior que 80 pontos, né? Foi o nível 5, então foi o único destino que teve que recebeu o prêmio no ano passado do Ministério do Turismo dos destinos indutores, sabe? Então São Paulo foi o único destino por conta, sobretudo, da infraestrutura que nós temos. Isso é uma fortaleza da cidade. É uma cidade que está bem preparada nesse sentido, só que não adianta você ter tudo isso se você não traz o turista. Então aí o papel da promoção. Aí que você falou do Descubra São Paulo, que foi feita uma parceria inicialmente, como eu falei, do orçamento, que nós temos limites no orçamento, a gente tem que ter muita criatividade.
Eu presenciei e foi fantástico. Eu fiquei impressionado com o número de pessoas que vocês conseguiram trazer em cada uma das cidades.
Pois é. Então, isso é um trabalho que é feito assim. Eu posso falar que a nossa equipe é o diferencial. É uma equipe técnica muito qualificada, uma equipe técnica que veste a camisa, que são assim, que eu acho que um fator importante para você exercer qualquer coisa com sucesso é você ter paixão pelo que você faz. E é uma coisa que eu falo sempre, quando você escolher uma profissão, e eu falo isso que eu digo para as minhas filhas, não escolha pelo que você vai ganhar, pelo que você gosta. Porque quando você gosta muito do que faz, então tudo bem. Você imagina você passar 12 horas do seu dia, né, 8 horas do seu dia fazendo uma coisa que você não gosta. Isso é muito ruim. O que eu enxergo aqui, por exemplo, dessa equipe, é uma equipe que gosta do que faz. Então faz com paixão. E quando você faz com paixão, você faz até mais do que se espera que você faça. Então esse é o diferencial, que apesar de nós não termos um orçamento que nós desejaríamos, a equipe consegue produzir muito através da credibilidade. Nós temos a credibilidade no mercado, e aí por conta disso a gente consegue fazer parcerias, como é o caso que foi o Descubra São Paulo, que fechamos a parceria com a Precesp, né? Primeiro a Precesp falou, olha, nós temos um recurso para fazer, só que a gente não tem expertise. Eu falei, a gente tem expertise, então já
vamos juntar
isso. E aí tivemos também o apoio da Secretaria do Estado, do Turismo, que entrou junto com a gente, porque eu penso sempre, Samir, a gente não tem que pensar só em São Paulo, tem que pensar no combinado. O importante é que o turista fique em São Paulo, mas que ele possa ir também, ou seja, para o litoral, que possa ir para o interior. Importante para nós, inclusive até em relação a outros estados. Se quiser fazer o combinado São Paulo e Rio, maravilha. São Paulo e Iguaçu, maravilha. Importante é que a gente consiga que o turista fique pelo menos 3 dias em São Paulo. Então, esse é o nosso trabalho, fazer com que eles venham para São Paulo, sobretudo o turista estrangeiro, que é um turista de longa distância. Ninguém viaja para ficar só em uma cidade. Quando você tem um turista que vem de tão longe, ele quer aproveitar mais. Então, o que a gente pode fazer? Os combinados, que vai para o litoral, que a gente tem assim. Não existe outro estado que tenha essas estradas, autoestradas tão boas. Eu confesso a você que eu me senti a primeira vez que eu fui para Santos, falei, gente, existe uma estrada dessa no Brasil? Que linda estrada, excelente. Você vai para qualquer lugar.
É panorâmica, inclusive, quando você desce, né?
Jura você que eu vivi alguns anos na Europa e falei... Eu não imaginava, porque eu nunca tinha visto no Brasil. Mas aqui você encontra São Paulo. Então, isso permite que nós façamos os combinados com o interior. Seja para Campos de Jordão, que é um destino também bárbaro, seja para Socorro, que é o case de acessibilidade, seja para Brotas. Então, a gente pode, nós podemos fazer esse combinado. Então, acho que é importante. Então, essa foi a parceria, a Secretaria Estadual de Turismo também, o São Paulo Convention Visitors Bureau também, que a gente, nós representamos a parte institucional, nós somos, e a parte pública, e o Convention Bureau representa os empresários. Então, a gente conseguiu também engajar os hoteleiros, porque tudo isso nós fizemos um workshop onde tinham pessoas interessadas em comercializar o destino, porque nós não vendemos, nós vendemos institucionalmente. Quem vai, o dinheiro vai entrar no caixa dos hoteleiros, das agências de viagem, dos operadores que fazem os pacotes. Então, nós fizemos esse formato e foi muito bom. O primeiro nós fizemos, inclusive, uma sessão no Rio de Janeiro, que além do workshop, a capacitação à tarde, nós fizemos exclusivamente um café da manhã com todos os operadores do Rio. Foram 39 pessoas presentes e a gente conseguiu, através do nosso contato, que eles estivessem presentes e que eles se escutassem. Quando eles venderem o Brasil fora, eles têm que incluir São Paulo. São Paulo tem muito mais do que eles tinha um conhecimento. Então, se abriu uma porta. Então, acho que foi muito importante. Tivemos o apoio da Braget também. Então, foi um evento, assim, um formato que nós lançamos em Lima. Tivemos 300 operadores. Foi um baita sucesso. E aí já comprovamos que a gente entrega aquilo que promete. A partir daí, fizemos 5 cidades no Brasil. Nós pretendemos continuar os programas que nós lançamos agora, que é em relação ao turismo social, pode entrar que a casa é sua, as visitações ao edifício Matarazzo e outros edifícios que a gente quer abrir também a visitação, outros roteiros, queremos lançar outros roteiros de prédios históricos de São Paulo. Novos roteiros temáticos, então temos mais 2 roteiros para lançar no próximo ano. Além disso, o processo do Descubra São Paulo, e nós queremos ampliar também para continuar essa promoção, que é uma promoção que você vai direto a quem te interessa. Então vamos definir. Não posso esquecer de mencionar as companhias aéreas também que estavam conosco.
Sim, é verdade, eu vi lá.
Então, as 4 companhias aéreas, estava TAM, Gol, Avianca e Azul, todas participaram. A definição de onde nós faríamos essa promoção foi em um consenso com as companhias aéreas, porque eles decidem onde é que precisa ter um investimento maior, afinal as pessoas vêm através desses voos.
Sim.
E aí nós vamos voltar a conversa e ampliar também para 2016 em outros destinos, outros mercados prioritários.
Você que acompanha os números do Observatório, né? Quais são aí as expectativas de vocês? Porque vocês não só olham a série histórica, mas vocês também fazem projeção. E como estão as projeções para 2016?
As projeções para 2016, e pensando em que a gente está num ano difícil, né? São de estabilidade no turismo aqui em São Paulo. A gente não projeta crescimentos. O que é interessante, porque São Paulo, e isso a Lu pode confirmar também, a gente costuma falar muito sobre isso. São Paulo não sofre tanto com sazonalidades quanto outros destinos aí do interior ou sol e praia. A gente tem esse mercado de negócios e eventos que é bem consolidado e que mantém o ano bem homogêneo. A gente tem uma ocupação hoteleira bem homogênea durante o ano, com um crescimento entre os meses de maio a julho e depois setembro, outubro e novembro, e uns meses que tem uma redução entre janeiro e dezembro, que são períodos de férias escolares, que naturalmente a gente tem um volume de negócios menores em São Paulo. Mas as projeções são de estabilidade no turismo para esse ano. E a expectativa para 2016 é que o mercado mantenha-se estável ainda. A gente vai ter um ano de recuperação econômica ainda para o próximo ano. A gente tem estudado alguns números, alguns números de mercado, principalmente números do IBGE, de índice de preços e de inflação. Então a gente imagina que o ano que vem a gente mantém essa estabilidade que vai acontecer nesse ano.
E tem outros observatórios do turismo para fazer a mesma mensuração que vocês fazem em São Paulo e outras capitais, em outros destinos?
Tem sim, a gente se orgulha muito em saber que a gente é referência no Brasil inteiro. A gente recebe visitas de diversos estados e diversos municípios do Brasil procurando conhecer o trabalho do Observatório e implantar nas suas localidades a mesma forma de coleta de dados, a mesma forma de monitoramento de números específicos de turismo. Então, a gente viu isso crescendo nos últimos 4, 5 anos, E como eu falei, nos orgulha muito saber que a gente é referência em coleta de dados e estatísticas de turismo aqui no Brasil.
Então dá para falar tudo, né, que a gente gostaria sobre a Espetures e o trabalho que vocês têm realizado. Eu espero no finalzinho do ano que vem poder voltar aqui a gente fazer um bate-papo de novo, de uma retrospectiva do que foi 2016, até para a gente comparar as nossas aspirações dessa primeira, desse primeiro Tourcast com o tema Espetures. E agradecer pelo tempo de vocês, têm dedicado um pouquinho para explicar o que é essa empresa chamada Espetures, para que as outras pessoas também que tiverem contato com vocês forem abordadas para distribuir números, né? Saber que pode distribuir os números para, porque é uma questão de desenvolvimento coletivo. Você que não conhece a cidade de São Paulo, venha, que olha só toda a estrutura que a gente está preparando aqui.
Eu convido todos vocês que estão escutando que venham, que caso não conheça São Paulo, venha para São Paulo, que você vai se surpreender. São Paulo é uma cidade que surpreende em cada detalhe. Então, venha que será muito bem recebido aqui.
É, uma coisa interessante é que São Paulo, como é um destino global, é o destino em que o turista se mistura com quem mora aqui, né? Então, quando você não percebe que tem turistas do seu lado no metrô, quando você não percebe que tem turistas do seu lado na Avenida Paulista, é muito interessante. Mas, enfim, as pessoas que vierem para São Paulo, elas vão se misturar com a gente aqui e vão curtir tudo que a gente tem para oferecer e tudo que a gente faz aqui em São Paulo também, nos momentos de lazer, nos atrativos culturais. Então venham, que a gente tem muito a oferecer aqui também.
Isso aí, gente. A gente não tem o Cristo Redentor, mas a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. Muito obrigado e até o próximo Tourcast.